Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. 2 de dezembro de 2023, nós estamos vivendo a COP28, a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas das Organizações das Nações Unidas. O evento segue até o dia 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a expectativa, de acordo com o painel sobre mudanças climáticas, é que mais ações concretas ocorram em comparação à COP27, quando muitas negociações ficaram ainda no papel. E a gente vai falar muito para você sobre a COP28 e, claro, né, voltando os olhares para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Começamos dizendo que a indústria vai debater estratégia climática e mostrar soluções do setor. A reportagem é de Lívia Brás.
A indústria brasileira vai levar a COP28 à maior delegação já presente num evento deste porte. Serão mais de 100 empresários que vão participar de uma intensa agenda. Esta é a primeira vez que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, vai ter um stand próprio na conferência. O local será dedicado a encontros e debates ligados ao meio ambiente e à indústria, como explica o diretor de Relações Institucionais da entidade, Roberto Muniz.
De acordo com o decreto número 45.781, de 2001, aquele que deixar de aplicar a vacina em seus animais fica sujeito a multa de 5 UFESPs por cabeça, o que hoje é cerca de aproximadamente R$ 171,00 por animal não vacinado. Após isso, ainda deverá vacinar obrigatoriamente seu rebanho sob supervisão da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, no que é chamado de vacinação assistida.
Além disso, a CNI participa da conferência como membro observador e vai contribuir com o governo brasileiro nas negociações. Nesta edição, há 84 sessões técnicas, que são os encontros entre os países participantes, e a CNI vai estar presente em 50 delas. Na COP28 também será feita a primeira publicação das emissões feitas pelos países, chamada de Global Stock Take.
Então vai ser também uma coisa muito importante para ver se a gente realmente está indo no caminho de melhoria, né, das questões climáticas, ou a gente vai ter que ainda apertar mais o cerco, né, principalmente nos países que, né, que são poluidores.
Durante a COP28, a CNI vai promover o diálogo empresarial para uma economia de baixo carbono. O evento vai proporcionar o debate entre o setor empresarial brasileiro e o estrangeiro, baseado em 4 pilares estratégicos: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Reportagem, Lívia Brás.
Obrigada, a Lívia, trazendo por aqui pra gente informações. O Rio Grande do Sul também está presente na COP28 e o vice-governador mostrou ações em adversidades do clima no estado.
A delegação do governo gaúcho chegou nesta sexta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes, para a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28. O vice-governador Gabriel Souza, que lidera a missão oficial do Rio Grande do Sul, participou de painéis com governadores de outros estados brasileiros sobre iniciativas que estão sendo realizadas pelos entes federados para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O encontro reuniu o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, além dos governadores do Espírito Santo e da Bahia. Na ocasião, Gabriel Souza apresentou ao público o histórico de episódios climáticos que o Rio Grande do Sul vem enfrentando nos últimos anos, com estiagens e ciclones. Ele destacou a criação pelo governo do estado de uma agenda climática com um programa chamado ProClima 2050, que reúne ações de mitigação dos gases de efeito estufa e de adaptação e resiliência climática. A agenda tem como objetivo reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% no Rio Grande do Sul até 2030 e zerar até 2050. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos chamar agora a nossa extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, que vai trazer aqui hoje os cuidados com as plantas medicinais.
Quem gosta de cultivar e utilizar plantas medicinais em casa precisa estar atento, pois as plantas medicinais necessitam de cuidados diários para que estejam sempre frescas e saudáveis e tenham preservadas suas propriedades medicinais. Veja alguns cuidados. Como regar sua horta? No início do cultivo, quando as sementes ainda não germinaram ou os brotos estão muito miúdos, é preciso regar com mais cuidado para evitar que a força da água revire o solo, deixando as sementes desprotegidas. O ideal é que as plantas sejam regadas uma vez ao dia, no início da manhã ou no final da tarde. O solo deve estar sempre úmido e não encharcado. Esteja atento, pois o excesso de umidade favorece o aparecimento de fungos e de pragas nas plantas. Realize o desbaste. Quando um grande número de mudas brota, pode ser que elas se amontoem e prejudiquem a passagem da ventilação e a iluminação nas mudas de menor estatura. Por isso, é preciso realizar um desbaste que consiste em arrancar as plantas mais fracas, menos desenvolvidas, de maneira a abrir espaço para que todas possam se desenvolver adequadamente. Quando for fazer a coleta das plantas medicinais para utilizar, o melhor horário para colher as ervas medicinais é pela manhã, quando o sol é mais suave e as plantas estão mais frescas. Os brotos devem ser colhidos antes das floradas. Flores como a camomila devem ser colhidas antes da maturação completa. Existem muitas espécies de plantas medicinais que podem ser facilmente cultivadas mesmo em espaços reduzidos. Além de saudáveis, as plantas medicinais podem também ser utilizadas na decoração ou no paisagismo dos ambientes. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle, trazendo informações e a hora de chamarmos a reportagem de Lívia Azevedo, que destaca a Lei Geral do Licenciamento Ambiental passa a ser discutida no Senado.
Parada no Senado desde 2021, quando foi aprovada pela Câmara dos Deputados, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental passa a ser assunto no cenário político brasileiro. De acordo com o texto, obras de saneamento básico, distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão, melhoria e manutenção de rodovias e portos podem ser dispensadas dos processos que envolvem tipos de licenciamento, autodeclaração, prazos, responsabilidades, entre outras particularidades extensíveis a todos os entes da federação. O projeto é relatado pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima. A assessoria do parlamentar informou que o projeto de lei geral do licenciamento ambiental passa por análise nesta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Para o especialista em direito ambiental Alexandre Aroeira Salles, o país terá um grande avanço.
Não necessitarão de um licenciamento específico secundário as novas estações de tratamento de água e esgoto, que prestam fundamentais serviços ambientais ao planeta e à população, e que estão em grave déficit de investimentos anualmente no Brasil, incapazes de cumprir as metas do marco legal de saneamento básico aprovado em 2020 pelo Congresso.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos, do Pará, é um dos defensores da proposta no Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a simplificação na obtenção de licenças previstas no texto pode destravar os investimentos no país.
Tenham certeza que na hora que a gente puder desburocratizar isso, simplificar o processo ou até retirar, em alguns casos como esse, a questão da necessidade da licença ambiental, você solta os investimentos, mas solta de maneira muito rápida e muito positiva.
O especialista em direito ambiental Alexandre Aroeira vai além. Para ele, a dispensa de licenciamento para obras de saneamento básico, por exemplo, contribuiria para a meta de universalizar os serviços de esgotamento sanitário e distribuição de água potável até 2033, conforme previsto no marco legal do setor, aprovado pelo Congresso Nacional em 2020. Reportagem Lívia Azevedo.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Esta é nossa edição de hoje do Pense Verde, deixando a você um forte abraço e o desejo de um ótimo final de semana, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.